dia sensacional. Cores e Companhia,
tudo em tinta.
Viva a vida com mais cores, vem pra cá.
Amor, esse fim de ano a gente vai viajar. Comprei o Hiper Saúde. Se a gente ganhar 30 mil, nós vamos para o Sul, o Natal Luz.
O segundo sorteio tem 50 mil. Aí nós vamos pro Nordeste, na praia.
Vamos conhecer a neve se ganhar 70 mil.
Agora, se a gente ganhar 200 mil reais no quarto sorteio, nós vamos pra Europa. E ainda sobra muita grana, viu?
Isso mesmo. Só no quarto sorteio, 200 mil reais. Hiper Saúde. Ajude e concorra.
A Secoia Urbanismo deseja a todos um ótimo Natal. Repleto de alegria e bons momentos. E um 2026 com muitas conquistas e realizações. Secoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Já pensou em transformar seu sonho em realidade? Na Unifai isso é possível. Não fez nosso vestibular presencial? Não tem problema. Agora você pode fazer a prova online ou usar a sua nota do Enem. Acesse vestibular.fai.br e faça já sua inscrição. E para você que passou na nossa prova, as matrículas estão abertas e com desconto. Vestibular 2026 Unifai. Todos os sonhos se encontram aqui.
A Ecovita está presente em mais de 50 cidades. Já realizamos o sonho da casa própria de mais de 16 mil famílias. Somos referência em qualidade e eficiência, com respeito a você e ao meio ambiente. Prepare-se, em breve, grandes novidades aqui em São João da Boa Vista. Ecovita, construindo histórias de conquista com você. Pequenos descuidos podem causar grandes problemas. Se avistar fumaça ou foco de incêndio, denuncie. Ligue 193. Ninguém queima o lugar onde vive. Seja no meio ambiente, na rua ou na sua casa, não arrisque vidas. Juntos, cuidamos e protegemos o futuro. Faça a sua parte. A prevenção começa com você. Uma mensagem da TRUs, cuidando da vida, do meio ambiente e do futuro. TRUs, prevenção de incêndios.
Viva a magia do Natal em São João da Boa Vista. Acesse natalemsaojoao.com.br e confira a programação. Realização Associação Comercial e Prefeitura Municipal. Patrocínio Bradesco.
Piratininga FM 104,3. A tradicional de São João da Boa Vista.
Rotativa no ar.
Rotativa no ar.
Motorista de ônibus é vítima de agressão e racismo em Poços de Caldas. Caso é investigado pela polícia. Mulher com sinais de embriaguez se envolve em acidente de trânsito e acaba presa por suspeita de furto de veículo em Casa Branca. Suspeito é preso em flagrante após ter furtado uma Kombi em Vargem Grande do Sul. Em Poços de Caldas, operação contra desvio de celulares é concluída e acordo pode permitir devolução de aparelhos aos legítimos compradores. Condomínio é condenado por demitir trabalhador portador de HIV. São Paulo segue enfrentando desafios devido ao vendaval que atingiu a metrópole. Essas e outras notícias a partir de agora. Em mais uma edição do Rotativa no Ar, comigo Biagione Neto e a professora Suzana Vasconcelos. Tudo bem?
Tudo muito bem, Biagione. Nossos queridos ouvintes e internautas aí presentes, né?
Sim.
Temos várias novidades hoje, não?
Sim, bastante notícia por aqui.
Notícia.
Há pouco nós falávamos aí do tempo, né? Ontem disse que era o dia do varal, né?
O dia do varal, é verdade.
Então, aproveitar que a rede agora está formada, né? E dizer para aproveitar mesmo, porque de hoje para amanhã, na madrugada aí de sexta para sábado, nós teremos uma mudança do tempo com a chegada de mais uma frente friazinha. Não é aquela geladeira, não, né? Vai esfriar, mas é a temperatura mais amena somente que vai comparecer aí no final de semana, segundo a meteorologia.
É importante essa água gostosa de uma chuvinha, né?
Sim. Precisa. Então é aproveitar aí o restante de tempo já nublado, sem sol, mas que ainda dá para aproveitar e exercer, né, aquelas atividades que devem ser sem chuva, né?
Exato.
Bom, quero saber qual a sua primeira reportagem.
Então, nós temos uma situação bastante inusitada, mas teve a notícia de um condomínio em Minas Gerais.
Sim.
Que é condenado por demitir um trabalhador com HIV. Você acredita hoje em dia isso?
É.
Um absurdo, falta de dignidade.
Nada a ver, né?
Nada
eu sei
ver.
Que rima com a coisa, mas...
Com todos os tratamentos e as situações hoje, HIV é totalmente...
Sim.
Controlável e uma situação bastante desagradável. Vamos ouvir
verdade,
logo mais.
Junto com isso, a gente traz aqui mais uma questão de racismo. Você vê que o mundo, né, em pleno século XXI, ainda sofre com essas questões que já deveriam ter sido superadas há muito tempo pela humanidade. Né? A polícia investiga aqui um caso de agressão e racismo sofrido por um motorista de ônibus. Isso aconteceu em Poços de Caldas. A Polícia Civil já abriu inquérito e, de acordo com o boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar, Aguinaldo Donizete Isidoro, 49 anos, relatou que trafegava por uma rua do centro e encontrou a via impedida por um caminhão de um lado e um carro de luxo do outro lado e não conseguia passar. Bom, para evitar um acidente e avisar do atraso da rota, ele ligou para o supervisor da empresa, relatando a sua situação. Ainda de acordo com o motorista, em determinado momento, um homem saiu de uma escola, se identificou como proprietário do carro de luxo que estava estacionado. O motorista disse aos policiais, o motorista do ônibus, a vítima no caso, né, que este homem, o proprietário do carro de luxo, estava visivelmente alterado. Chegou a arremessar pedras contra o ônibus. Em seguida entrou no coletivo, passou a xingar o motorista do coletivo, inclusive com ofensas racistas, chamando-o de macaco, comedor de bananas. Ainda segundo a vítima, o motorista do ônibus, o homem iniciou agressões físicas com socos, aos quais ele revidou, mas sofreu ferimentos no rosto e foi orientado a procurar atendimento médico, onde foi constatado hematomas na região dos olhos. A identidade do suspeito não foi informada e a Polícia Civil aguarda laudos periciais e deve ouvir os envolvidos para a conclusão desta investigação. A Divisão de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Étnica da Prefeitura de Poços de Caldas acompanha agora o caso e fez uma nota de repúdio sobre o episódio. Com muita indignação, nós tomamos conhecimento desse caso. Isso nos entristece e nos deixa muito indignado, é o que afirmou Nancy de Moraes. Bom, o que esperar de uma criatura dessa que apronta, não só praticando ali o racismo, que é algo tão aí é deplorável, né? É como eu disse no comecinho da notícia, em pleno século XXI, a humanidade já devia ter superado isso, e existem ainda aqueles que têm o racismo. Mas além disso, o homem jogou pedras no ônibus, o homem agrediu até fisicamente aí o motorista do ônibus, uma pessoa completamente fora do normal, alterada, e que ela não pode conviver em sociedade. Ele tem que procurar um médico, se tratar, porque esse sujeito deve ter algum problema na cabeça, né?
Seríssimo, seríssimo, porque você vê quantas situações iguais a essas já aconteceram, né? E medidas foram tomadas, e o pessoal hoje toma toda a precaução, porque tem legislação para isso, né?
Sim.
Agora, ele, sinceramente, estava totalmente alterado, com algum transtorno, enfim, é uma pessoa com dificuldade de relacionamento, precisa se tratar.
É, a gente fica imaginando ele em diferentes situações, né? O comportamento desse sujeito aí, como é que deve ser, né? É o tipo do sujeito que, se tem uma arma no carro, né? Um desastre teria acontecido, uma tragédia teria acontecido naquele momento.
Já pensou uma arma no carro?
Pois é.
Poxa,
né? Bom, daqui a pouco nós vamos falar aqui de um desvio de celulares que foi notícia, inclusive aqui no Rotativa, há algum tempo. O sujeito simplesmente desviou do Mercado Livre. Esses entregadores, né?
Sim.
Um aí resolveu desviar celulares para cá, né? Para lá. Mas foram 500 celulares ao todo. E agora, a operação finalizada aí pela polícia, num acordo que pode permitir a devolução dos aparelhos aos verdadeiros compradores. Nós vamos ficar sabendo disso daqui a pouquinho. Agora vamos lá, a tua informação, a sua primeira reportagem, Suzana.
Pois então, a primeira, voltando ao assunto da discriminação, né, dessa questão de situação bastante delicada, esse condomínio que eu falei foi condenado porque ele demitiu um trabalhador com HIV. Um absurdo. Vamos ouvir como se deu esse fato, Rodrigo.
Um caso grave de discriminação no trabalho terminou em condenação na Justiça do Trabalho em Sergipe. Um condomínio em Aracaju teve que indenizar um funcionário demitido logo depois de informar que estava vivendo com HIV. O trabalhador contou que atuou por 14 anos no local. Depois de um tratamento de saúde, comunicou o diagnóstico ao médico do trabalho, indicado pelo próprio empregador. Ao retornar às atividades, dias depois, acabou sendo demitido. Na ação inicial, os pedidos de indenização e de reconhecimento de demissão discriminatória foram negados, mas, com a intervenção do Ministério Público do Trabalho, o caso mudou de rumo, como explica o procurador Rômulo Barreto de Almeida.
O principal argumento do empregador de que não havia discriminação era de que ele não tinha conhecimento da doença. E nós conseguimos, a partir dessa análise, comprovar que isso não era verdade, que a empresa tinha conhecimento da doença. Porque pouco tempo antes da dispensa, ele fez um exame periódico com o médico do trabalho da empresa e comunicou a esse médico que estava com AIDS.
Segundo o procurador, discriminações no ambiente de trabalho ainda são frequentes, mas o MPT mantém a atuação firme para coibir essas irregularidades.
Um trabalhador, ele pode continuar desenvolvendo as suas atividades normalmente, mesmo acometido de uma doença, e se ele não tem condição, ele tem o direito de se afastar, né, e receber o benefício previdenciário. Então, o que nós podemos destacar é que o Ministério Público está bastante atuante no combate à discriminação, seja como órgão que investiga e propõe as ações, mas também como órgão que atua emitindo pareceres no segundo grau em ações que não são do Ministério Público.
A Justiça determinou o pagamento das remunerações do período de afastamento e de uma indenização por danos morais no valor de R$15 mil ao trabalhador discriminado por ter HIV, valor que já foi recebido. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira.
Você vê que absurdo. Tanto assim que o Ministério Público do Trabalho, que é muito importante nessa situação, se posicionou pela reforma da sentença, para que o condomínio fosse condenado a pagar ao trabalhador a remuneração, e em dobro, Biagione, do período de afastamento, além de indenização por danos morais. Os fundamentos apresentados pelo Ministério Público do Trabalho em Sergipe contribuíram decisivamente para o reconhecimento dessa natureza discriminatória de demissão e para a reforma da sentença pelos desembargadores. Conseguimos isso. A decisão da segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho de Sergipe determinou o pagamento, como foi dito, das remunerações e da indenização no valor de R$15 mil. Valor esse que já foi recebido pelo trabalhador no mês de novembro.
Pois é, e o duro é que não é só quem teve essa decisão absurda que paga, né? O condomínio todo, porque vai ficar famoso, né? O sujeito passa, olha o condomínio que, né,
que
foi. Teve ali uma pessoa que praticou, né, esse preconceito, essa coisa horrorosa, né? Há pouco nós falávamos de racismo, agora porque o sujeito tem HIV, é impedido de cumprir com o seu trabalho aqui e ali. Então não sobra só para quem fez isso. Aliás, eu acho que quem fez isso, se é uma pessoa ali que faz parte, né, do condomínio, faz parte ali das decisões, deveria se retirar, né, para não causar ainda mais desconforto quando das reuniões, porque realmente é uma pessoa que a gente não quer por perto, né? Um sujeito que tem um preconceito como esse com as outras pessoas. Já que também o condomínio vai ser muito mal visto aí por todos, porque tá aí na reportagem, tá aí todo mundo ali no condomínio, deveria sim prestar muita atenção na questão dessa pessoa que faz parte ali das decisões, né?
Pois então.
Do prédio.
E também 14 anos ele já trabalhava, ele comentou, ele falou que tinha esse problema de saúde, né? Ele não deixou de dizer, então foi um oportunismo.
Interessante que quando a coisa realmente apertou, ele disse que não sabia que ele tinha HIV, né? Como que não?
E mesmo
se há 14
assim,
anos.
Não tem sentido, por isso que o Ministério Público do Trabalho é importante num momento como
verdade,
esse. E ele foi exatamente com um médico do trabalho também, indicado pelo próprio pessoal do condomínio. Enfim, o Ministério Público do Trabalho está de parabéns e a gente não pode se furtar dessa oportunidade, né, de poder contar com eles.
Bom, vamos aqui seguindo com o Rotativa. A tua próxima matéria, a tua próxima reportagem é sobre...
Então, a minha próxima reportagem é a situação de São Paulo, que está enfrentando desafios.
Caos virou aquela cidade.
Caos. Um vendaval e pior de todos, né?
Sim.
Esse foi muito, muito mais violento.
Tá para vir mais, né?
Virá.
Quer dizer, a gente fica aí pensando, né, no que pode acontecer com a terra da garoa, né? A São Paulo romântica, tal, que hoje em dia está muito aquém de tudo isso.
Pois
né?
Então, já teve outras situações igual, parecidas, né, não de grandes vendavais, mas já situações de chuva, bem, bastante calamidade. Mas as próprias instituições não estão colaborando dessa vez, né?
Sim.
Tá sendo complicado.
Bom, aqui em Poços de Caldas, a justiça estuda a possibilidade de um acordo com o Mercado Livre que pode permitir a devolução de celulares apreendidos a compradores que adquiriram. Olha a quantidade de celulares.
Você falou 500? Que
500.
Loucura.
A gente deu essa notícia a alguns...
Sim.
Algumas semanas, uns dois meses mais ou menos. E o que aconteceu, né? A questão surgiu aí durante uma audiência judicial relacionada a essa operação, né, que investigou aí o desvio de mais de 500 celulares da empresa por um funcionário. Segundo informações repassadas, a imprensa, a Polícia Civil, concluiu aí a sua parte na investigação, apreendeu os aparelhos, até aí a gente passou a informação aqui, e devolveu ao Mercado Livre os mais de 100 celulares recuperados inicialmente. Quer dizer, ainda não foram recuperados todos.
Quantos,
né,
que recuperou?
100 celulares recuperados
bastante,
inicialmente. Ainda tem mais 400. Novos aparelhos continuam chegando à delegacia, quer dizer, não para, mesmo porque a polícia aí está em cima e quem adquiriu o celular sabe que está fazendo coisa errada. Bom, muitos desses celulares, provenientes de outras cidades e estados, já estão sendo recolhidos conforme avançam as diligências, né? A empresa comparecia mensalmente para buscar os itens recuperados. Bom, agora durante esta audiência, representantes do Mercado Livre informaram ao juiz que os celulares apreendidos seriam descartados, pois não teriam utilidade comercial para a empresa. Diante disso, o magistrado passou a avaliar uma alternativa e a possibilidade de que os aparelhos fossem doados aos compradores que os adquiriram sem saber de origem ilícita, da origem ilícita, né? Isso que não sabiam. A negociação, no entanto, é estritamente conduzida entre a empresa e a justiça, sem a participação da Polícia Civil. Uma nova reunião deverá ser marcada no próximo ano, após o retorno do juiz das férias, para definir se a solução será viável. A discussão ocorre no contexto da operação deflagrada na segunda-feira, quando um homem de 40 anos foi preso por furto qualificado e lavagem de dinheiro. Ele ocupava um cargo de confiança no Mercado Livre, em Poços de Caldas, e, segundo a investigação, desviou esses mais de 500 aparelhos celulares, revendendo-os na região. O prejuízo estimado supera 5 milhões de reais. O investigado está preso à disposição da justiça, né? Agora, a próxima etapa, que é denominada Tá Entregue, busca recuperar os aparelhos vendidos irregularmente. A maioria dos compradores teria adquirido celulares pela internet ou em comércios locais sem saber da irregularidade. Bom, quem for, agora vem o que todos têm que prestar atenção: quem for identificado será intimado a levar o aparelho à delegacia. Caso faça devolução espontaneamente após a intimação, não responderá criminalmente. Entretanto, compradores que tiverem os aparelhos apreendidos mediante mandado de busca ou que descumprirem as ordens de devolução poderão responder, claro, por receptação. Enquanto isso, permanece em debate se os celulares, após recuperados, poderão ser devolvidos definitivamente aos compradores de boa fé, caso o acordo entre Justiça e Mercado Livre avance. Então, tá aí, a gente torce, né, para que aqueles que compraram o celular do sujeito aí sem saber de nada recuperem, né, os seus aparelhos, porque foi tudo parar na justiça. Agora tem que ir lá, comparecer, falar, faço parte disso aí e tal, porque se de repente a polícia tiver que usar um mandado de busca para ir atrás dessa pessoa, ela acaba respondendo por receptação, aí vai presa também.
Vai, tem que prestar atenção. Mas que operação audaciosa, hein? Esse funcionário da Mercado Livre, evidentemente,
que é aquele abuso que a gente vê, né, no pessoal aí que não gosta de trabalhar honestamente, receber ali pelo trabalho que fez. Eles querem ganhar mais. Esse aí encontrou aí nesse crime, né?
Muito.
Uma forma de ganhar mais dinheiro e acabou levando a pior, claro.
E todos, né? A implicação também de quem acabou comprando sabendo que aquilo não é.
Sim.
É muito mais barato que o mercado, então ele deve saber muito bem que a fonte, né? Uma fonte criminosa, no caso.
Eu acredito que ele tenha vendido pelo mesmo preço, ele tenha feito. Por quê? Porque as pessoas estão sendo aí intimadas a levarem de volta o celular, e o juiz, que é uma forma de que aqueles que não sabiam do rolo todo aí obtenham de volta o celular, porque senão vão cair no prejuízo também.
Entendeu?
Razão. Bom, daqui a pouco nós vamos falar de uma Kombi. Um homem foi preso em flagrante após furtar uma Kombi em Vargem Grande do Sul. E hoje tem uma ainda aqui que eu fiquei assim, uma lambança que uma mulher aprontou em Casa Branca, que ela foi presa após a batida do carro. Estava bêbada, estava alcoólica, foi para a delegacia, ia buscar a filha e estava no celular, bateu o carro. Dali a pouco aparece o dono do carro dizendo que ela furtou o carro dele. Uma loucura.
Que história.
Daqui a pouquinho nós vamos saber do roubo da Kombi e também do furto deste... É um Jeep bonito, aquele Renegade. Vocês vão saber tudo o que aconteceu depois aí da reportagem da Suzana.
Nós vamos então lembrar vocês que São Paulo segue sofrendo e enfrentando desafios devido ao vendaval. Vamos atualizar essa notícia, Rodrigo?
População da cidade de São Paulo segue a quinta-feira enfrentando diversos desafios devido aos vendavais que atingiram quase 100 km por hora. Os aeroportos já contabilizam 100 voos cancelados nesta quinta. Somando com os voos de quarta-feira, o número passa dos 340. Em Congonhas, 227 voos foram afetados no total, com 181 cancelamentos na quarta e 46 somente na manhã de quinta. Também pela manhã, o Aeroporto Internacional de Guarulhos teve cerca de 15 partidas e 39 chegadas canceladas. O Corpo de Bombeiros registrou mais de 1.300 chamados relacionados à queda de árvores, 19 para desabamento ou desmoronamento e 3 para enchentes e alagamentos no período. De acordo com a distribuidora de energia de São Paulo, a Enel, mais de 1,5 milhão de clientes na Grande São Paulo amanheceram sem energia. A capital paulista permanece como uma das áreas mais afetadas, com pouco mais de 1 milhão de imóveis sem luz, o equivalente a 18,06% do total de clientes atendidos pela concessionária. A falta de luz também impactou o abastecimento de água em vários pontos. Todos os parques municipais estavam fechados pela manhã. Está sendo avaliada a reabertura pela tarde, conforme a situação de cada local. Ainda na quarta-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, encaminhou ofício à Enel solicitando esclarecimentos sobre o apagão. No documento, a ANEEL relata que a Defesa Civil já havia previsto a ocorrência do ciclone extratropical para esta data e para o dia anterior, com potencial registro de rajadas de ventos e possibilidade de quedas de árvores em diversos pontos, o que resultaria na interrupção do fornecimento de energia elétrica de unidades consumidoras. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, 235 semáforos ainda estão apagados por falta de energia, 20 apagados por falha e 5 em amarelo piscante. Às 7 horas da manhã, a lentidão na cidade chegou a 203 quilômetros. O Centro de Gerenciamento de Emergências confirmou que os ventos fortes foram causados por um ciclone extratropical que atinge as regiões sul, centro-oeste e sudeste do país e provoca um alerta meteorológico em 9 estados. A expectativa é que as condições melhorem nos próximos dias. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres.
Então, essa ventania deixou um rastro de destruição e afetou diversas áreas da cidade da região, como dito há pouco. A falta de energia está afetando, como também sabemos, o abastecimento de água na capital e na Grande São Paulo. Sem eletricidade, as bombas não funcionam adequadamente e a água não chega até as residências. Então, desde quarta-feira, houve ao menos 231 quedas de árvores na cidade de São Paulo. E os terminais amanheceram caóticos. As filas intermináveis nos balcões das companhias aéreas e passageiros dormindo nos bancos, deitados no chão, sem saber para onde ir. O comércio, então, e serviços já perderam ao menos 1 bilhão 540 milhões em faturamento. O prefeito Ricardo Nunes, da cidade de São Paulo, acionará a ANEEL e a Justiça para que providências sob o contrato com a Enel sejam tomadas. Isso é porque fizeram uma série de previsões ali, foram observar que vários carros estavam parados, enfim, é uma atitude bastante importante, mas vai levar muito tempo, que tem lugar que tem que fazer tudo de novo, Gajone.
Sim, a
parte
gente...
de elétrica tem que fazer tudo de novo, e a área tem que estar bem conservada ali, porque de repente você pode levar um choque e vir a falecer.
A gente tem visto imagens aí, né, como a que o Rodrigo colocou aí da árvore que caiu, essa é uma, né? Existem outras, acho que até centenas de árvores caídas na Grande São Paulo, devido justamente aos ventos aí de 80 km por hora, em alguns casos até 100 km por hora. Não é brincadeira, não, né? A gente conhece pessoas, né? Tem amigos aí em São Paulo que dizem que normalmente na noite, né, do vento aí, da tempestade, eles levam normalmente aí cerca de 40 minutos, por exemplo, num caso desses, 40 minutos para chegar em casa, do serviço até em casa, né? Nessa noite ele levou uma hora e meia. Quer dizer, a gente vê que os transtornos estão pelo caminho. São Paulo, metrópole sem água e sem energia elétrica. Sem água, você mesmo falou, né?
Sim.
As bombas não funcionam.
Não funcionam, né?
Então, é a população aí sem água, sem energia elétrica e, o pior, à mercê de um novo temporal que está para chegar aí, segundo a meteorologia. É melhor estar aqui em São João de Boa Vista.
Boa Vista aqui.
É, daqui eu chego ali a pé, né? Tá bom demais, né? Não é?
É excelente. Você tem,
claro que não estamos livres, né, de temporais. Não. Mas não ouvimos falar, né, de temporais em São João, como ouvimos falar em São Paulo. É uma região propensa, já que muitos são, né, muitas são as notícias, os registros desses temporais em São Paulo, né?
Pois é.
Bom, vamos falar aqui então do sujeito aqui que resolveu furtar uma Kombi. Foi preso em flagrante ontem em Vargem Grande do Sul. A polícia foi acionada no cruzamento das ruas Leonardo Nogues Rodrigues e Júlio Rodrigues de Oliveira pela vítima, que apontou aí o autor do furto, né? Já sabia quem era, tal, passou as informações para os policiais. E a Kombi foi encontrada por um amigo do proprietário, na verdade, nas proximidades da rotatória da rua Leonardo Nogues de Oliveira. O suspeito foi conduzido à delegacia, preso, sendo encaminhado à cadeia aqui de São João da Boa Vista, onde permanece à disposição da justiça. Interessante, né? Uma Kombi, não é tão difícil de encontrar, né? Nós temos aí as Kombis cada vez mais fora do mercado, tal. Você vê uma Kombi já mais antiga, quer dizer, sujeito resolveu levar a Kombi embora, levou a pior, né? Mas daqui a pouquinho eu vou falar, essa sim aprontou uma lambança em Casa Branca, né? Bateu o carro, tava grogue, falou que tava no telefone, celular, por isso que bateu o carro, tava fazendo o quê? Buscando a filha. E na delegacia chega o dono do carro, ela havia furtado o carro. Nós vamos saber mais sobre isso daqui a pouquinho. Agora, vamos aí à sua próxima reportagem.
Pois então, você estava falando da Kombi, né? Eu aprendi a dirigir numa Kombi.
Uma Kombi.
E hoje tem exposições de carros antigos, a Kombi tem lá.
Tá lá, tem lá o seu espaço
bastante,
garantido.
Não só garantido, como bem cara.
Ah,
né?
Sim, as Kombis em bom estado aí.
Elas são.
É para colecionador.
Só,
né?
Para colecionador.
O jeito cobra realmente muito caro.
É muito caro. É isso
mas
mesmo.
É um bom veículo, né? Tanto que permanece aí há quanto tempo? É como o Fusca, né?
Pois é.
É como o Fusca está aí pelas ruas e avenidas da cidade. Sempre a boa e velha Kombi, né?
Pois então. Então, olha, vamos ouvir agora uma reportagem, ou seja, uma propaganda. Nossa, bastante interessante. Vamos ouvir um pequeno anúncio.
Tá, vamos lá, Rodrigo.
Fala galera, nossos amigos da Rádio Piratininga, estamos aqui hoje para agradecer esse ano maravilhoso, agradecer essa parceria com a rádio, que foi um espetáculo, tanto no YouTube quanto na rádio, o pessoal que ouve, o pessoal que assiste, agradecer a todos vocês. Muitos vieram aqui na nossa loja, falaram que nos viram, vieram comprar pela rádio, então só temos a agradecer, dar um feliz ano novo, um feliz Natal para todo mundo da rádio e dizer que o ano que vem estamos juntos outra vez, galera. Valeu, um abraço.
O que você está plantando para o seu futuro? Na Terreos, somos conectados por um só propósito. Todos os dias, cultivamos um futuro compartilhado para as pessoas e para o planeta. Gerando alimento e bioenergia a partir do campo. Terreos, dia a dia, cultivando o futuro.
A Ecovita está presente em mais de 50 cidades. Já realizamos o sonho da casa própria de mais de 16 mil famílias. Somos referência em qualidade e eficiência, com respeito a você e ao meio ambiente. Prepare-se, em breve, grandes novidades aqui em São João da Boa Vista. Ecovita, construindo histórias de conquista com você.
E agora vamos ouvir a notícia a respeito de um guia. É um guia, Biagione, que detalha como é que nós podemos garantir ações de prevenção de violência nas escolas. Vamos ouvir essa reportagem, muito importante.
O Ministério Público de Minas Gerais lançou um guia para orientar os pais a cobrar das escolas o cumprimento da lei que exige ações de prevenção à violência contra a mulher. A norma que alterou a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional estabeleceu obrigações para as escolas públicas e privadas, entre elas a inclusão do tema em março, durante a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. De acordo com a promotora de justiça Denise Guerzoni, coordenadora da área de combate à violência doméstica e familiar do MPMG, os pais precisam ter diálogo frequente com a comunidade escolar.
Solicitar acesso ao projeto político-pedagógico, a participar de reuniões da comunidade escolar e, em caso de resistência ou omissão, que se acione órgãos como secretarias de educação, conselhos de educação e o próprio Ministério Público.
O guia explica como garantir que o assunto seja abordado no currículo escolar, envolvendo alunos, famílias e educadores. A urgência dessa pauta é reforçada por dados assustadores. Mais de 27 milhões de mulheres foram vítimas de violência em 2024, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E também foram registrados 1.450 feminicídios, segundo o Ministério das Mulheres. Além do guia, o MPMG lançou um roteiro para os promotores de justiça com orientações para inserir a temática da prevenção à violência contra a mulher na educação básica. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.
A urgência dessa pauta, pessoal, é reforçada porque tem dados alarmantes, Biagione. Mais de 27 milhões de mulheres foram vítimas de violência em 2024, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nesse mesmo ano, ocorreram 1.450 feminicídios, conforme o Ministério das Mulheres. E entre 2015 e 2024, foram registradas 591 mil ocorrências de estupro de mulheres, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Grande parte desses crimes acontece, como a gente sempre disse, né, Biagione, no ambiente doméstico, atingindo inclusive meninas e adolescentes, o que evidencia a necessidade desse engajamento aí coletivo para desconstruir esses padrões abusivos desde a infância. Esse guia, que tem vários estados aí, orienta os responsáveis a dialogar com a escola. Também orienta para que seja solicitado um acesso ao projeto político-pedagógico e também participar das reuniões da comunidade escolar e, em caso de omissão, acionar os órgãos como as secretarias de educação, conselhos de educação e o próprio Ministério Público, Biagione. É uma medida urgente, muito importante, esses guias, né?
É atacar o problema por vários ângulos, né? Sim. Nós falamos sempre aqui das leis, que as leis têm que ser mais severas, temos aí, né? A Lei Maria da Penha, para no caso dos feminicídios, tal. Também outras delegacias das mulheres, o botão do pânico, né? O perigo na farmácia.
O sinal também de socorro.
E agora este guia é atacar o problema de várias das mais diferentes formas, né? Para ver se a gente resolve de vez esse problema de agressão na família, não só contra a mulher, mas também contra as crianças
e
tudo mais, né?
Absurdo isso.
Daqui a pouquinho nós vamos saber qual reportagem que você tem pra gente, o spoilerzinho aí da sua informação.
Muito bom esse. Esse é importante porque nós temos que cada vez estar lembrando bastante que os eletrônicos e as pilhas exigem um descarte correto para poder reciclar.
Sim.
E vamos falar novamente sobre isso.
É uma orientação. É uma agressão à natureza se você não age dessa forma, né?
Exato.
Bom. Uma mulher foi presa na manhã desta quinta-feira após ter se envolvido em um acidente de trânsito e ser flagrada com sinais de embriaguez. Ela dirigia esse Jeep Renegade que você está vendo aí, vermelho, bonito, né? Pelo bairro São João, em Casa Branca. A situação da suspeita se agravou quando o proprietário do carro que ela dirigia compareceu à delegacia e acusou de furto do veículo.
Ah, que isso?
Bom, a polícia militar se deparou com a colisão, né? O carro, como eu disse, um Jeep Renegade e um Fiesta na Avenida Doroteu Barbosa. A condutora do Renegade declarou que estava indo buscar a filha e que havia ingerido bebida alcoólica desde a noite anterior. Ela saiu do bar? O que foi que aconteceu? Mas recusou-se a fazer o teste do etilômetro. Ela alegou ter perdido o controle de direção do carro ao atender o celular. Bom, se já tá grogue, ainda vai atender o celular? Bateu contra o Fiesta, não dava outra, né? Fiesta estacionado, hein? O Fiesta estava estacionado. Bom, a polícia militar observou que a mulher apresentava, então, sinais visíveis de embriaguez e que também não tinha CNH. Ela não tinha carteira nacional de habilitação e estava agressiva. Então, levaram-na, né, em flagrante delito pelo crime de embriaguez ao volante até a delegacia. Na delegacia, o proprietário do Renegade compareceu à unidade policial acompanhado do advogado, alegando que o carro havia sido furtado. Ele disse que deixou o veículo ligado, mas também, meu amigo, ele deixou o veículo ligado para entrar rapidamente em sua residência, né? E aí, você sabe que eu vejo isso muito em moto, né? O sujeito para entregar água, essas coisas, deixa a moto ligada. Quando é água, ainda tem aquela armação atrás e tal. Mas às vezes o sujeito, moto bonita ali, bacana, legal, ele desce para entregar um papel, qualquer coisa, a moto fica ligada.
Deu chance, deu chance.
Aqui no caso, o sujeito deixou o carro ligado, um Renegade vermelho, bacana, né?
Lindo.
Deixou ligado para entrar em casa, né? E a mulher, por sua vez, negou que houvesse furtado o veículo em questão. Bom, ele deve ter os papéis que comprovam que o carro é dele e tal, né? Diante da alegação, o crime de embriaguez ao volante foi desclassificado. A mulher recebeu voz de prisão pelo crime de furto. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Casa Branca, onde a autoridade policial ratificou a prisão. Mas, meu Deus do céu, é cada uma que a gente vê que não é fácil, não, né?
Não, é impressionante.
Como dizem, por aí, cada uma que parece duas, né,
Sofia? Parece duas. E veja lá, a pessoa está totalmente embriagada. Vê um carro funcionando, já entrou.
Entrou,
quer dizer, e tá mentalmente toda perturbada.
Esse nunca mais larga o carro ligado, porque e vai ser rapidinho, não, né? Deixou o carro ligado.
E o outro também deu chance pro azar ali, na boa. Que é? Tá achando que porque tá no interior aí não vai acontecer nada, todo mundo conhece, um carro vermelho, caríssimo, né?
Poderia ser um sujeito realmente que é praticante, né, desse tipo de crime, e agora o carro dele estaria bem longe daqui.
Opa.
É difícil até para localização. Bom, qual a sua próxima matéria?
Então, nós estávamos falando sobre os eletrônicos e as pilhas, né? Que tem que ter um descarte bem coerente, bem correto, para poder reciclar.
Sim.
Nós precisamos dessa reciclagem.
Cuidar da natureza.
Bastante.
Do meio ambiente.
Vamos ouvir essa reportagem, Rodrigo.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos. O Brasil é o quinto maior produtor de lixo eletrônico do mundo. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, são cerca de 2 milhões de toneladas por ano e menos de 3% disso é reciclado. Celulares, cabos, pilhas e computadores contêm metais valiosos como cobre, alumínio, prata e até ouro. O problema é que quando jogados no lixo comum, esses materiais podem liberar substâncias tóxicas no solo e na água. Mas já existem empresas e cooperativas que fazem a coleta desses materiais para devolver para a indústria. Muitos supermercados, bancos e prédios públicos possuem pontos de coleta. O cobre pode ser reaproveitado em fios e cabos elétricos. O alumínio vira até peças de carros e bicicletas. Já o ferro é destinado para a construção civil. As pilhas e baterias contêm metais pesados e, por lei, desde 2020, o fabricante é responsável por recolher e encaminhar para o chamado desmonte seguro.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Você já pensou e você já parou para pensar no impacto que uma simples pilha pode causar quando descartada de forma incorreta? Um exemplo prático, bem claro, é o descarte de pilhas e baterias, que quando feito de maneira inadequada, contamina o solo, contamina a água e compromete a saúde da população. Tem uma entidade que é a Green Electron, que é gestora de logística, né? E ela coordena a coleta e a destinação ambientalmente adequada de pilhas e baterias portáteis em todo o país. E por meio, então, de seus mais de 11 mil pontos de entrega voluntária, pessoal, nós temos 11 mil pontos de entrega voluntária. Essa organização, Clean Electron, oferece uma forma gratuita e segura de descartar esses resíduos. Agora, o processo de reciclagem de pilhas e baterias reaproveita os metais e os componentes químicos. Isso é muito importante para a saúde, para tudo de maneira geral. A gente tem esse produto de graça. Então, o descarte desse lixo eletrônico é importantíssimo, pessoal. Bom, agora vamos dar algumas notícias aí. Lembra que nós falamos várias atividades, né? E tem um convite muito especial, que é para amanhã, dia 13 de dezembro de 2025, sábado, às 14 horas. É o Bazar de Natal das Legionárias do Bem. Tem lindas peças lá feitas com muito amor, tem toalhas, bordados, panos de prato. Você que está aí procurando, né, próximo ao Natal para presentear as pessoas, você vai ter oportunidade e muito bem feito. Onde é que fica esse bazar? É no grupo da Fraternidade Irmão José, localizado na rua Bernardino de Campos, 485, na Vila Conrado. Vale a pena, pessoal, é muito bem feito esse bazar, essas peças são lindíssimas, tá aí feito o convite, né? Nós tivemos também aqui a presença de uma das diretoras de um evento que estava previsto para amanhã, mas tendo em vista esse excesso de chuvas, houve uma mudança de sábado. É exatamente aquele trabalho de entregar brinquedos para as crianças. Então, no sábado, dia 20 de dezembro, com uma concentração a 1 hora da tarde, né, às 13 horas, e uma saída prevista para as 14 horas, de onde? Da rua Antenor Viana, 223, na Durval Nicolau. É importantíssimo vocês estarem ligados no dia 20, porque vai passar por inúmeros bairros, vários bairros, nós citamos todos eles aqui, distribuindo brinquedos para as crianças. Olha aí, mamãe, presta atenção, tá na hora. Aquele que vai querer um brinquedo, vai querer uma bola, uma boneca, enfim. É muito importante você estar aproveitando, são vários lugares, né? E é aquela turma, né, que são bastante antenados, né, de moto, distribuindo aí bastante brinquedos para as crianças. nós temos uma... Ah, são brinquedos novos e brinquedos usados, ou então via Pix. Você pode ainda estar fazendo esse gesto, né, de bastante comprometida, né? Então você pode ajudar a pessoa a ter um Natal bem mais feliz. E aí você vai entrar em contato, vou dar os dois telefones, dois diretores sociais, o Eduardo, que o WhatsApp é 19 992 58 170, repetindo, 992 58 170, Eduardo. E a Mari Emília, que esteve conosco aqui, diretora social, é no 19 999 006236, repetindo, 999 006236. Imperdível, vale a pena. Bom, nós temos aqui uma outra novidade bastante importante nessa época de muito sol. O Ambulatório Médico de Especialidades de São João da Boa Vista, o AME, em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, vai realizar nesse sábado, 13 de dezembro, uma ação especial da Campanha Nacional de Conscientização sobre o Câncer de Pele. A avaliação dermatológica não precisa de encaminhamento médico e vai ser realizado por ordem de chegada entre 9 da manhã e 15 horas à tarde, 3 horas à tarde. Que você precisa para participar? Leva o seu documento com foto, o seu CPF e o cartão do SUS, né? O AME, cartão do SUS. E o AME está localizado aonde? Na Praça Monsenhor Ramalho, número 25, no centro de São João da Boa Vista, em frente ao terminal urbano. Lembra do terminal urbano, aquele mais antigo? É lá mesmo, o AME fica bem em frente. Então você vai ter uma dermatologista lhe dando orientação, observando qualquer sinal de câncer de pele. Vamos aproveitar, pessoal, essa oportunidade. É a campanha do câncer de pele. Nós estamos no Dezembro Laranja, que é proteger a pele, que significa proteger a saúde. Então, das 9 da manhã às 15 da tarde, você pode ter essa dermatologista está te orientando. Não percam essa oportunidade. É amanhã, dia 13, no AME. Ah, voltando às nossas reportagens, né? Nós temos aí a notícia de que o sorteio da Mega Sena da virada esse ano vai ser às 22 horas do dia 31 de dezembro. E o prêmio, sabe qual é? Está estimado em 850 milhões. Rodrigo, vamos ouvir essa notícia.
A Caixa confirmou mudanças na Mega Sena da Virada 2025. As apostas esse ano serão registradas até às 8 da noite do dia 31 de dezembro, considerando o horário de Brasília. Com isso, o sorteio, tradicionalmente realizado nesse horário, também muda e vai ser feito às 10 horas da noite. A edição 2025 da Mega Sena da Virada promete ser histórica. A estimativa inicial é de prêmio de 850 milhões de reais, mas a própria Caixa avalia que ele pode bater 1 bilhão de reais, a depender do volume de apostas que serão registradas. E lembrando que, assim como nos anos anteriores, o sorteio especial não acumula, ou seja, se ninguém acertar as 6 dezenas, o valor vai para a quina ou para a quadra e assim por diante. A aposta mínima com 6 dezenas custa R$6. Quem quiser aumentar as chances anotando mais dezenas no volante pode, mas aí vai gastar mais para fazer a aposta. Incluir apenas um número a mais, ou seja, marcar 7 dezenas no volante, já faz o custo saltar para R$ 42. Quem preferir também pode participar dos tradicionais bolões, que permitem dividir o jogo com outras pessoas. Pelas regras, cada bolão pode ter de 2 a 100 cotas, com a cota mínima de R$ 18. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Então, o concurso desse ano está previsto que vai pagar o maior prêmio da história, 850 milhões, né, pessoal? Esse valor é 33% superior ao do ano passado. Agora, tem algumas mudanças, viu, pessoal, nas regras das loterias. Vocês estão sabendo, né? Quem joga sabe. Está em vigor desde agosto. E também deve garantir um valor mais alto para quem acertar as 6 dezenas. Tem uma portaria do Ministério da Fazenda que aumentou de 62% para 90% a parcela da premiação destinada à faixa principal da Mega da Virada. A medida vai fazer o quê? Vai ampliar as chances de um prêmio bilionário. Esse é o que a Caixa Econômica Federal está afirmando. Diferentemente da Mega Sena e de outros concursos, a Mega da Virada, essa nossa, não acumula. Isso significa que o prêmio é pago mesmo que nenhum apostador acerte as 6 dezenas. Então vai ser, o ganhador tem até 90 dias corridos a partir da data do sorteio para poder receber. Então, se você tem 6 dezenas, você vai ganhar. Se não tem 6 dezenas, foram 5, então é a 5 que vai, assim sucessivamente. Agora, passou o período de 90 dias que você não foi atrás do seu prêmio, o que vai acontecer? O prêmio prescreve. E sabe para onde vai esse valor? É repassado para o Fundo de Financiamento Estudantil, famoso FIES. Muito nobre essa alternativa do Fundo de Financiamento. Mas você que ganhou, vai lá. Poxa, não pode passar, nem ultrapassar 90 dias, hein, pessoal? É complicado isso. Bom, vamos continuando a respeito de virada. Agora vamos falar do Natal, né? Nós temos que 3 em cada 4 brasileiros, por incrível que pareça, querem comprar presencialmente neste Natal. Vamos saber o porquê, Rodrigo? Como é isso?
Depois de alguns anos de domínio do e-commerce, as compras presenciais voltam a ser preferência do brasileiro para este Natal. Pelo menos é o que indica a pesquisa da CNDL e do SPC Brasil, que constatou que 75% dos consumidores pretendem fazer pelo menos parte das compras em lojas físicas. Lojas de departamento e shoppings devem ser os principais destinos dos compradores. E muito disso, segundo o estudo, por causa da experiência do atendimento e da sensação de segurança ao comprar presencialmente. Mas o cenário não significa crise para o setor online. Muito pelo contrário, o varejo digital continua firme e forte. 58% dos entrevistados, ou seja, 6 em cada 10, também pretendem comprar online. Os percentuais passam de 100% nesse caso, porque há os que estão se programando para comprar nas duas modalidades, presencial e pela internet. Voltando ao e-commerce, aplicativos, sites e até o Instagram aparecem como canais importantes. A pesquisa mostra também que 82% vão comparar preços antes de levar qualquer coisa, e quase todos farão isso pela internet. Os principais canais de busca de preços serão os sites internacionais, buscadores e marketplaces, além de lojas de departamentos. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Pessoal, esse Natal de 2025 está sendo marcado por um consumidor que não escolhe nem entre shopping nem marketplace. Ele quer os dois. As fronteiras entre o físico e o digital se tornaram cada vez mais sutil, né? E a jornada de compra passou a ser definida por conveniência, confiança e experiência, mais do que por canal. Então, tem uma pesquisa que é a intenção de compras para o Natal de 2025, que é a famosa Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, famoso SPC Brasil, em parceria com a Offwise Pesquisas, está dizendo que 75% dos consumidores pretendem comprar presentes em lojas físicas, enquanto 58% também farão pelo menos uma compra online. Esses dados estão mostrando para a gente que as lojas de departamento, ou seja, 36%, e os shopping centers, 31%, voltam a ser os principais destinos das compras natalinas. O ambiente físico oferece confiança, contato direto com o produto e um imediatismo, né? Ali, características especialmente para quem busca presentes personalizados ou que quer evitar surpresa de última hora. É mesmo, não dá para ter mais surpresa. Para muitos consumidores, o que acontece? O passeio do shopping faz parte do ritual natalino. Além de comprar, É um momento de você vivenciar, né, esse clima da data de Natal, observar vitrines decoradas, belíssimas, e poder compartilhar isso com a sua família. Então, essa dimensão mais emocional reforça o papel da loja física como sendo um espaço de convivência e experiência, não só de transação comercial. Então, essa pesquisa, ela confirma que o consumidor brasileiro se tornou multicanal por natureza. Ele pesquisa no celular, compara no computador, visita a loja e finaliza a compra no aplicativo ou faz o caminho inverso, né? Rodrigo, é isso aí que acontece. Impressionante, né? É muito bom isso. É a oportunidade das compras. E essa notícia é uma notícia boa, uma orientação bastante importante, que uma corrida, né, correr mesmo, incentiva você conseguir reabilitar visualmente, né, pessoas que têm problemas de visão e têm